Fisiologia da Alma. Obra psicografada por Hercílio Maes. 15ª edição. Explicação preliminar. Estimado ouvinte, creio que me cumpre dar-te algumas explicações quanto à recepção mediúnica e ao assunto desta obra, cujo conteúdo difere um tanto das anteriores. O título Fisiologia da Alma não comporta qualquer pedantismo acadêmico. Eu o escolhi porque o texto dessa obra se refere particularmente a alguns vícios, paixões e desatinos humanos que realmente afetam as funções dos órgãos do perispírito e influem no processo terapêutico de sua reabilitação sideral. Desta vez foi o próprio Ramatiz quem escolheu os assuntos a serem indagados, encadeando e disciplinando o curso de cada capítulo, mas deixando-nos a liberdade de efetuarmos toda e qualquer pergunta sobre as dúvidas que fossem surgindo à medida que ditava a obra. Ele preocupa-se muito em esclarecer-nos quanto aos prejuízos e sofrimentos que nos acometem após a desencarnação, quando ainda possuímos lesões no perispírito, que são comumentemente produzidas pelos vícios e desregramentos da vida carnal. Ramatiz não condena os viciados nesta obra mediúnica, mas apenas os alerta quanto às situações prejudiciais que resultam das práticas viciosas, por ferirem a delicadeza da vestimenta perispiritual. Referindo-se ao vício do fumo, do álcool e à alimentação carnívora, ele insiste bastante em aconselhar-nos a mais breve libertação dos costumes perniciosos que ainda prendem a alma e a fazem sofrer sob o magnetismo denso gerado pelo condicionamento vicioso. Referindo-se à homeopatia, Ramatiz realizou um estudo progressivo e aprofundado para o melhor aproveitamento dessa terapêutica tão delicada, demonstrando que, através das doses infinitesimais, desprendem-se energias que vitalizam a contextura do perispírito, renovam a rede eletrônica das células do corpo físico e curam tão rapidamente quanto seja a eletividade do enfermo em relação aos valores espirituais elevados que já tenha conquistado. As suas considerações sobre o karma servem-nos de importante advertência e esclarecimento quanto à justa colheita dos efeitos das boas ou más ações que foram semeadas na vida passada. Considerando a função da dor e do sofrimento para a evolução do nosso espírito, Ramatiz esclarece-nos também sobre a questão das toxinas psíquicas que se produzem durante o desregramento mental e emotivo e depois subvertem a harmonia e o funcionamento do perispírito no além, ou mesmo durante a sua encarnação no mundo físico. Finalmente, além do roteiro já delineado, ele ainda presta-nos esclarecimento sobre uma das moléstias mais controvertidas da época, como seja o câncer, estendendo suas considerações até o limite permitido pela administração sideral. É certo que, nesta obra, Ramatiz retorna algumas vezes ao mesmo assunto que ele já havia abordado e exemplificado, como no caso do câncer, quando responde-nos a algumas perguntas, argumentando com alguns exemplos do conteúdo já exposto no capítulo sobre a dor e o sofrimento, embora os tenhamos achado otimamente correlatos entre si. No entanto, como já Nolo disse certa vez, as suas comunicações mediúnicas não devem ser encaradas como um motivo de entretenimento ou uma literatura atraente só porque é ditada por um espírito desencarnado, nem mesmo rigidamente escravizada aos cânones acadêmicos do mundo físico. O essencial é que o ouvinte tire suas próprias ilações dos temas que descrevem, tanto quanto possível, a ação do espírito e a consequente reação da matéria. As repetições, insistências ou martelamentos sobre um mesmo tema têm por escopo auxiliar o leitor, menos familiarizado com assuntos mediúnicos e espiríticos, a assimilar mais facilmente o que pode clarear-lhe a dúvida. Embora possam existir nessa obra os senões naturais de minha insuficiência mediúnica, há nelas um sentido doutrinário benfeitor, enquanto a natureza elevada das argumentações de Ramatiz, sempre persistentes, cingem-se à necessidade de nossa renovação urgente e ao cultivo das virtudes expressas por uma vida digna e sadia. As suas mensagens, embora respeitando-se qualquer direito de crítica ou censura, daqueles que não se afinem ao seu conteúdo ou modo de argumentação, tem a finalidade de nos demonstrar que a prática da virtude compensa e beneficia a alma, enquanto o pecado é prejuízo a prolongar-se por muito tempo, arraigado à nossa vestimenta perispiritual,